quinta-feira e no Lado Bom da Vida temos sugestões para se entreter numa sala de cinema perto de si ou em casa. Quem nos vai dizer é a jornalista e editora de multimédia do Observador. Bom dia, Catarina Santos.
Bom dia.
Pronto, começamos hoje.
Bom, hoje trago-vos um prato principal, uma sobremesa e mais um bombom para acompanhar o café.
Oh, isto parece-nos tão bem.
Só calorias, só calorias.
Mas tudo para sair de casa. Tudo sugestões para sair de casa, porque já sugestões para dentro de casa tivemos durante todos estes meses.
Já basta. Vamos lá então.
Vamos lá começar pelo regresso do palestiniano Elia Suleiman com O Paraíso, provavelmente. O filme já estreou na semana passada, mas não queria mesmo deixar de vos falar um bocadinho dele. 10 anos depois da última longa-metragem, que se chamava O Tempo que Resta, o realizador, argumentista e ator regressa com mais uma história protagonizada pelo próprio, como é hábito.
Então, e desta vez, o que é que ele nos conta? Que história é que ele nos traz?
Bom, os filmes de Elia Suleiman têm sempre um toque de sátira, um olhar mordaz sobre a realidade. E este não é exceção. O Paraíso, provavelmente, começa em Nazaré, a terra natal do realizador, e vai-nos apresentando o seu quotidiano e as personagens algo desconcertantes que o compõem. Não há uma narrativa linear clássica a ligar os acontecimentos. É como se o filme se fizesse de uma sequência de colagens para compor um quadro, com uma personagem surreal atrás da outra. Depois, o protagonista, que é o próprio realizador, viaja para Paris e para Nova York, e essa forma de nos mostrar o mundo através de pequenos apontamentos aparentemente descolados mantém-se, sempre com um toque de comédia, na maior parte das vezes enquadrado pelo olhar algo espantado do realizador, que não precisa de dizer uma palavra para sublinhar o absurdo que o rodeia.
Catarina, mas dá-nos lá alguns exemplos desses absurdos de que estás a falar.
Bom, não vou dar muitos para não estragar a experiência, mas aí vai um. Okay. Bom, a dada altura, por exemplo, a personagem de Suleiman está sentada numa típica esplanada de Paris e um grupo de polícias aparece de fita métrica para averiguar se a disposição das mesas cumpre todas as regras. Desenham toda uma coreografia algo anedótica, de precisão mecânica, como se fossem robôs imperturbáveis diante do olhar pasmado do realizador. A cena acaba por ter um toque bastante desconcertante e cómico. E cenas como esta vêm de momentos que aconteceram mesmo e que Elia Suleiman foi testemunhando ao longo dos anos. É um dos motivos para os longos intervalos entre cada filme que faz. Suleiman vai tirando notas da realidade, vai trabalhando sobre elas e depois canaliza-as para a ficção com novas roupagens. Através destas cenas, algo burlescas, de certa forma, é como se aquele homem tivesse deixado a realidade muito particular da Palestina para a encontrar espelhada no resto do mundo. Aliás, numa entrevista ao Expresso, o realizador diz mesmo que nos seus filmes anteriores a Palestina era um microcosmos do estado do mundo e que agora é como se o mundo fosse o microcosmos da Palestina.
Uma boa imagem. E pegando nisso, Catarina, a realidade política e o conflito na Palestina, tão presentes nos filmes anteriores, também lá continuam a estar neste?
Sim, de certa forma, mas este é... Estão de certa forma, mas há um olhar mais externo que faz este exercício de nos mostrar que algumas das cenas algo absurdas que o realizador identificava na Palestina acabam por acontecer no resto do mundo também. E este é um pormenor com que o realizador brinca em O Paraíso, provavelmente. O motivo para as suas viagens é tentar encontrar financiamento para o seu novo filme, neste guião deste filme. Em Paris, um produtor diz-lhe que o guião é interessante, mas que não é suficientemente palestiniano. Ou seja, não cumpre o estereótipo que se espera daquelas paragens. Já em Nova York, numa cena em que entra o ator Gael Garcia Bernal a fazer de si mesmo, este ator apresenta-o a uma outra produtora que acha que a ideia de uma comédia sobre a paz no Médio Oriente é só por si uma comédia. E é uma forma também de Elia Suleiman nos mostrar o absurdo desta formatação que por vezes se faz dos artistas mediante a sua proveniência. Este episódio fez-me recordar um realizador que há vários anos entrevistei na Bósnia e que me dizia exatamente o mesmo, que sentia que desiludia as distribuidoras internacionais quando um filme seu não era sobre os traumas da guerra, porque é a única realidade que normalmente associamos àquela geografia.
Muito bem, e agora já podemos passar para a dita sobremesa?
Podemos, pois. E aí vem ela, a sobremesa chama-se A Verdade e também já está nos cinemas. Mas aviso já que a personagem principal não é lá muito doce. Trata-se de uma atriz francesa, interpretada por Catherine Deneuve, completamente autocentrada e arrogante, que decide escrever um livro de memórias quando vê a sua carreira encaminhar-se para o fim. Só que a narrativa que decide deixar para a posteridade pode não coincidir totalmente com a realidade, pelo menos aos olhos da filha, que é interpretada por Juliette Binoche e que não reconhece aquela mãe afetuosa e atenta que é descrita no livro. O filme conta ainda com Ethan Hawke no papel de genro e de ator não respeitado pela sogra. É um drama familiar, cheio de ressentimentos e mágoas, mas com um toque de comédia muito presente. E tem assinatura do realizador japonês Hirokazu Koreeda, responsável por várias obras deliciosas que dão para a sobremesa ou para o prato principal ao mesmo tempo. O anterior, por exemplo, não sei se tiveram a oportunidade de ver, chamava-se Shoplifters, uma família de pequenos ladrões. Venceu a Palma de Ouro em Cannes e, se não viram, recomendo vivamente.
Mas este junta grandes nomes do cinema. Este
sim,
promete, não
sim,
é?
Sim, é verdade. Sim, pode ser uma introdução aos filmes de Koreeda, mas depois espreitem Shoplifters porque vale mesmo a pena.
Não vi Shoplifters, mas está na lista já, a Catarina.
Sim.
Olha, e desta refeição completa só nos fica mesmo a faltar aqui o bombom para o café, não é?
É verdade.
Estava prometido e essas coisas nós não esquecemos.
É um bombom pequenino, ou melhor, é uma nota final pequenina, mas com muitos filmes lá dentro. Depois de Lisboa, os filmes mais marcantes da edição de 2019 do DOC Lisboa chegam a partir de hoje ao Porto também, inseridos na programação Há Filmes na Baixa. São exibidos até 18 de julho, sempre às 7 da tarde, no cinema Passos Manuel.
A jornalista e editora de multimédia do Observador, Catarina Santos, com as melhores propostas de filmes para se entreter hoje e nos próximos dias. Há mais sugestões para a semana. Até lá, Catarina.
Um bom dia.
Um bom dia, até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.